No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Corpo de Bombeiros alerta para aumento de incêndios durante o verão. Bragança intensifica a campanha por um trânsito melhor. Universidades do Amazonas se reúnem para desenvolver ferramenta de combate à desinformação. E comunicadores do Brasil participam do 14º Multicom em Manaus, no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, na edição de hoje, em 3 anos, Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, SEJUC, recaptura mais de 130 foragidos do sistema prisional em Roraima. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Nos últimos 3 anos, a SEJUC, Secretaria de Justiça e Cidadania, recapturou 131 foragidos do sistema prisional de Roraima. O número corresponde a internos que estavam em liberdade antes da intervenção federal em 2018. Desde então, com maior controle e monitoramento, foram registradas apenas 2 episódios de fugas na PANC, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. O chefe da DICAP, a Divisão de Captura da SEJUC, Osni Siqueira, detalhou os episódios. O primeiro ocorreu em setembro de 2024, quando 4 internos fugiram, sendo 3 recapturados pela Polícia Militar de Roraima, no distrito de Santa Maria do Boiaçu, em Rorainópolis.
A gente trabalha aí na recaptura dos foragidos e evadidos do sistema prisional. O serviço que nós realizamos é de extrema importância, já visto que esses internos eles têm que estar dando continuidade ao cumprimento de pena. Então, hoje eu digo que é bem positivo o nosso serviço perante aí a manter a segurança da sociedade, quando a gente trabalha também até de forma preventiva, monitorando esses internos que estão em regime aberto e, de repente, semiaberto.
O secretário da SEJUC, Hércules Pereira, lembrou que o sistema prisional de Roraima passou por intervenção no final de 2018 e, desde então, vem sendo reconstruído com uma série de investimentos. Ele mencionou, por exemplo, que todas as unidades prisionais foram reformadas e ampliadas, além da entrega da unidade de Rorainópolis, que estava paralisada há mais de 14 anos.
Então foram reformadas todas as unidades prisionais, elas foram reformadas e ampliadas. Foi entregue também a unidade Rorainópolis, que era uma obra que estava paralisada aí há mais de 14 anos. Então, ao longo desses praticamente 7 anos, foram diversos investimentos que foram feitos aí em benfeitoria do sistema prisional, tanto na parte estrutural, como na parte de aparelhamento, modernização das unidades. Hoje, todas as unidades prisionais, ela disponibiliza de equipamento de inspeção corporal, o que evita a entrada de objetos não permitidos nas unidades. Foi feito concurso público, investimentos em viaturas, armamento, capacitação continuada dos servidores. Então, todos esses investimentos feitos pelo governo do Estado é o que, de fato, resulta aí nesses números positivos aqui do sistema prisional. Temos hoje um sistema prisional que estamos aí há quase 7 anos sem nenhum registro de mortes violentas dentro das unidades, rebeliões e motins, e sendo referência em vários eixos a âmbito nacional.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Corpo de Bombeiros alerta para o aumento de incêndios durante o verão. O aumento no uso de ventiladores, ar-condicionados e outros aparelhos pode sobrecarregar a rede elétrica das residências e causar acidentes. Confira com Yuri Bezerra.
Com altas temperaturas e clima seco, o verão amazônico já apresenta maior risco de incêndios. O aumento no uso de ventiladores, ar-condicionados e outros aparelhos pode sobrecarregar a rede elétrica das residências e causar acidentes. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Orleisson Muniz, a combinação entre calor intenso, baixa umidade e uso excessivo de energia elétrica dentro das casas exige atenção redobrada da população.
Estamos no nosso verão amazônico, a umidade relativa do ar tende a baixar, a temperatura aumenta e é comum que as pessoas utilizem mais seus ventiladores, seus ar-condicionados, abram mais a geladeira e isso pode certamente gerar sobrecarga na rede elétrica das residências, aquelas que não estiverem bem dimensionadas para esse fim e gerar, portanto, incêndios dessa natureza.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, práticas simples do dia a dia podem causar incêndios, como o uso de extensões sobrecarregadas, ligar muitos aparelhos em uma única tomada ou deixar velas acesas perto de cortinas ou móveis.
Também é importante frisar que as pessoas evitem colocar aqueles T sobre T e ligar diversos aparelhos a uma única tomada, e isso causa certamente incêndios. As pessoas precisam atentar também para a utilização correta do gás de cozinha, né? Não acenda fósforo nem lâmpada. Muito cuidado também com a utilização de isqueiros, de vela, deixar a vela acesa à noite, próximo de sofá, cortinas. Isso pode iniciar um incêndio e, dependendo das características do imóvel, principalmente de madeira, ele se propaga muito rapidamente.
Outro alerta importante é sobre as queimadas em quintais, uma prática comum, porém perigosa. O fogo pode sair do controle, atingir casas vizinhas e causar danos ao meio ambiente e à saúde, principalmente de crianças e idosos. O Corpo de Bombeiros orienta que, em vez de queimar entulhos, os moradores façam descarte correto com o apoio do Serviço de Limpeza Pública. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Departamento de Terras no município do Careiro alerta para uso correto das calçadas. A medida visa garantir acessibilidade e segurança e melhor mobilidade urbana para os cidadãos. As informações com Anderley Oliveira.
O Departamento de Terras do município de Careiro está orientando a população sobre a importância do uso correto e da preservação das calçadas. O objetivo é garantir acessibilidade, segurança e melhor mobilidade urbana para os cidadãos. Segundo o engenheiro Carlos Samuel, responsável pela ação, as calçadas garantem segurança aos pedestres. Ele orienta.
Quanto à importância do calçamento e o papel de todos na conservação das calçadas, primeiro é importante falarmos que as calçadas são elementos fundamentais da infraestrutura urbana que garantem segurança, acessibilidade e mobilidade aos pedestres. Então é essencial que o pedestre utilize corretamente essas calçadas, evitando caminhar pelas ruas, o que oferece um risco tanto para eles quanto para os motoristas.
Sobre a preservação, o engenheiro explica ainda.
Quanto à importância do calçamento e o papel de todos na conservação das calçadas, primeiro é importante falarmos que as calçadas são elementos fundamentais da infraestrutura urbana que garantem segurança, acessibilidade e mobilidade aos pedestres. Então é essencial que o pedestre utilize corretamente essas calçadas, evitando caminhar pelas ruas, o que oferece um risco tanto para eles quanto para os motoristas.
O Departamento de Terras reforça que a população pode procurar orientação técnica gratuita sobre padrões de construção, materiais recomendados e regras para a preservação das calçadas. A iniciativa busca estimular a responsabilidade coletiva e promover uma cidade mais organizada e inclusiva. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, MPF defende a aprovação do projeto de lei que amplia medidas de proteção a mulheres indígenas vítimas de violência.
Jornal Amazônia é Notícia. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito. Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Bragança intensifica a campanha por um trânsito melhor. A campanha tem como tema Desacelere. Seu bem maior é a vida. As informações com J. Bahia.
O município de Bragança está participando da Semana Nacional de Trânsito, que tem como tema Desacelere, seu bem maior é a vida. A campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Trânsito, que tem como meta reduzir a velocidade dos veículos nas vias, um dos principais fatores de inúmeros acidentes diariamente. O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, disse que o tema deste ano serve para provocar uma reflexão das autoridades locais sobre o limite de velocidade nas vias.
A velocidade como fator de risco, isso é inegável, é um fator de risco fundamental. A gente precisa chamar atenção para ela. Chamar atenção para ela, para o cidadão, que é aquele que dirige, pilota motocicleta, ou anda a pé, ou anda de bicicleta, né? Chamar atenção para ele, mas chamar também a atenção do gestor. Queridos amigos, Max, apresentando aqui a Associação Nacional dos Detrans e outras entidades também, aqui a PRF, nós gestores de trânsito, a gente precisa difundir um pouco mais a mensagem de que a gestão das velocidades é um assunto fundamental.
O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança, Demutran, deu início no município a uma série de ações de conscientização, como destaca Marcelo Lucena, agente de trânsito do órgão.
Essa campanha é deflagrada pelo Departamento Nacional de Trânsito e o Demutran, como órgão e entidade dentro desse sistema, também adota essa campanha e a gente traz hoje, nessa última semana de setembro, e deflagra essa operação de educação para o trânsito. Operação essa que vai se estender até final de setembro, aonde a gente leva educação para o trânsito, para os nossos condutores, para os nossos munícipes e também levando para as entidades públicas, entidades educacionais. O departamento vai desde ações lúdicas com crianças dentro das escolas, com palestras educativas para tentar despertar a conscientização da nossa população para a redução dos acidentes de trânsito.
Durante blitz educativas, foram distribuídos panfletos com dados que evidenciam os perigos de não respeitar os limites de velocidade, mostrando de forma lúdica os efeitos de colisões em diferentes situações. Estudos mostram que uma colisão a 60 km por hora equivale a cair de cerca de 15 metros de altura, o mesmo que despencar de um prédio de 5 andares. A energia liberada nesse choque é enorme e pode ser fatal. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
MPF defende a aprovação de projeto de lei que amplia medidas de proteção a mulheres indígenas vítimas de violência. Posicionamento favorável à proposta foi apresentado durante audiência pública realizada no Senado Federal. Os detalhes você confere com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, defendeu nesta terça-feira a aprovação do projeto de lei UPL 4.381 de 2023, que estabelece medidas específicas de atendimento a mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar e cria a Semana da Mulher Indígena. O posicionamento favorável à proposta legislativa foi apresentado pelo Procurador da República, Márcio de Figueiredo Machado, que representou a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF em audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos, CDH, do Senado Federal. O debate reuniu especialistas, lideranças indígenas e representantes de órgãos públicos. O procurador do MPF, Márcio Figueiredo, destacou que o PL é um marco no combate à violência contra mulheres indígenas, pois reconhece as particularidades enfrentadas por essa população, como barreiras linguísticas, isolamento geográfico e dificuldade de acesso a serviços públicos. Dados apresentados durante o evento mostram que entre 2013 e 2022, o feminicídio de mulheres e adolescentes indígenas aumentou 500%, segundo o estudo da Universidade Federal do Paraná. O Ministério da Saúde também registrou mais de 8 mil casos de violência contra mulheres indígenas entre 2007 e 2017. Nesse contexto, o procurador chamou atenção para a necessidade de fortalecimento da comunicação imediata da violência, que muitas vezes não acontece por falta de meios adequados. Ele explicou a diferença entre a comunicação, o pedido imediato de intervenção para cessar a agressão e a notificação que alimenta os sistemas de dados e políticas públicas. O procurador também citou o Zap Delas, em estudo no Senado, como exemplo de inovação no atendimento. A iniciativa pretende criar um canal no WhatsApp para facilitar denúncias de agressões. Para assegurar que as mulheres indígenas também tenham acesso ao canal, o MPF sugeriu a inclusão de idiomas nativos na ferramenta. Além de apoiar o projeto de lei em análise no Senado, o procurador também informou que a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF já desenvolve ações voltadas ao enfrentamento da violência contra mulheres indígenas. Entre as medidas em andamento estão a criação de um observatório centralizado de informações, a instalação de um grupo de trabalho específico sobre violência violência doméstica contra as mulheres indígenas e o acompanhamento da atuação dos distritos sanitários especiais indígenas e de seis no acolhimento das vítimas. Para Figueiredo, a aprovação do PL 4.381 de 2023 permitirá fortalecer essas iniciativas e assegurar maior efetividade na proteção. Será uma lei fundamental, consagrando o esforço e a organização que as próprias mulheres indígenas já demonstram, concluiu Márcio Figueiredo. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Universidade do Estado do Amazonas deu posse a novos diretores, coordenadores de qualidade e coordenadores de curso das unidades da capital e do interior. A cerimônia aconteceu em Manaus e marcou o início de um novo ciclo de gestão. As informações com Augusto Júnior.
Na última sexta-feira, dia 19 de setembro, a UEA realizou a solenidade de posse no Teatro dos Artistas e Estudantes Américo Alvarez, no centro de Manaus. O evento foi conduzido pelo reitor da universidade, o professor doutor André Zogaíbe, e reuniu autoridades acadêmicas, gestores e representantes das unidades do interior. O diretor do Centro de Estudos Superiores de DEFE, professor doutor Yomarli Lopes Holanda, destacou o compromisso da gestão com a comunidade acadêmica e a sociedade local.
É uma grande alegria ser conduzido pelo segundo mandato consecutivo para a direção do Centro de Estudos Superiores de DEFE. Nessa condição, nós assumimos a gestão, mais uma vez, reafirmando o compromisso com a comunidade acadêmica e com a sociedade tefeense. O nosso objetivo é continuar fortalecendo o SEST e ampliando as oportunidades de formação, contribuindo para o desenvolvimento regional.
Na mesma cerimônia, também foi empossada a professora doutora Monica Dias de Araújo, como coordenadora de qualidade do SEST. Ela reforçou a importância do trabalho coletivo.
Este é o momento de reafirmar o nosso trabalho coletivo, o nosso compromisso com a diversidade e inclusão do SEST, para buscar melhorar cada vez mais o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, apoiar os estudantes, apoiar os professores, apoiar o núcleo de inclusão, o núcleo de educação bilíngue de surdos, apoiar as crianças, filhas e filhos dos estudantes e das estudantes do SEST e continuar aí trabalhando as questões pedagógicas para que a universidade, de modo específico, o Centro de Estudos Superiores de Tefé, continue crescendo e contribuindo com o desenvolvimento inclusivo da região.
O professor Alcemir Teixeira, reeleito coordenador do Colegiado de História, representou todos os coordenadores eleitos do SEST na cerimônia.
Augusto, o importante da cerimônia de posse foi um momento institucional de iniciar, né, o biênio administrativo 2025-2027, refletindo sobre os desafios que a gente tem à frente enquanto gestão da universidade, seja a gestão central ou as coordenações de curso no interior. Eu preparei um breve discurso em que eu apontava algumas necessidades centrais, né, que eu acho que todas as gestões do interior enfrentam. Melhorar a conectividade nos centros, aumentar a igualdade de gênero e raça dentro da universidade, aumentar o número de professores e professoras doutoras e os programas de pós-graduação e descentralizar cada vez mais a universidade. Minha fala era nesse sentido. E eu estava ali para oferecer uma perspectiva do interior do estado do Amazonas e dos coordenadores que irão administrar coletivamente e democraticamente os cursos nesses próximos 2 anos.
A posse dos novos gestores reforça o compromisso da UEA em ampliar o acesso e fortalecer o ensino superior com atenção às demandas locais e regionais da Amazônia. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia.
Universidades do Amazonas se unem para desenvolver ferramenta de combate à desinformação. A ferramenta pública e gratuita vai identificar notícias falsas e discursos de ódio. Bruno Elander é quem traz os detalhes.
A Universidade Federal do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas iniciaram o desenvolvimento do Observatório da Desinformação e Discurso de Ódio na Amazônia. Trata-se de uma ferramenta pública e gratuita de mineração de informação para identificar notícias falsas e discurso de ódio, como explica o professor da UFAM, Rafael Hoff, que é doutor em Ciências da Comunicação e Informação.
É preciso ter um serviço qualificado, científico, de combate à desinformação e ao discurso de ódio. E é isso que a gente está montando como um projeto de muitas mãos. Ele tem um braço tecnológico que é o desenvolvimento de uma ferramenta digital que faz mineração de dados, ou seja, pesquisa na internet conteúdos que possam ser classificados como desinformação ou discurso de ódio.
O professor explicou o projeto durante uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAM, nesta quarta-feira, dia 24. Quatro deputados se comprometeram a destinar R$50 mil cada em emendas parlamentares para o desenvolvimento da ferramenta. Conforme o Dr. Rafael Hoff, a ideia é que a ferramenta faça o monitoramento de sites e perfis em redes sociais com influência na região amazônica.
Esse projeto, ele quer monitorar e fiscalizar perfis, portais de notícias, nas redes sociais, identificando e classificando as mensagens falsas, manipuladas, as fake news que circulam aqui na região amazônica. O nosso objetivo é oferecer um serviço público, gratuito, de qualidade e científico, para que a lei das fake news, já aprovada aqui nessa casa, possa ser colocada em prática com um apoio científico.
O professor disse que o projeto contempla também debates em escolas e em redes sociais para combater, por exemplo, o discurso de ódio contra os venezuelanos.
A gente quer ir até as escolas também e fazer um trabalho de extensão. Conversar, debater com estudantes e professores sobre responsabilidade social no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente quer falar sobre a cultura do cancelamento, sobre vídeos produzidos com inteligência artificial, os deepfakes, e sobre inteligência artificial, data centers e o impacto ambiental dessas novas tecnologias. A gente quer conversar com a população, através das nossas redes sociais, sobre temas sensíveis, como o discurso de ódio contra venezuelanos.
A proposta da ferramenta é promover a cidadania digital, a educação midiática e o uso responsável de mídias sociais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunicadores de todo o Brasil participam do 14º Multicom em Manaus, no Amazonas. O encontro, que dialoga sobre o tema comunicação e ecologia integral, transformação e sustentabilidade justa, conta com a experiência de facilitadores que vão apresentar desafios contemporâneos da comunicação. Confira com Daniela Pantoja.
Tapajós, Madeira, Puru, Juruá, Içá, Japurá, Trombetas, Piurine, Jari, Javari, Napo e Xingu são os 12 rios que os comunicadores e comunicadoras, agentes pastorais, estudantes, jornalistas, pesquisadores e lideranças comunitárias terão a oportunidade de navegar simbolicamente durante o 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Multicom, em Manaus, no Amazonas. A programação, que acontece entre os dias 25 e 28 de setembro, é um chamado para que os participantes vivam uma experiência formativa, espiritual e transformadora a partir do tema Comunicação e Ecologia Integral, Transformação e Sustentabilidade Justa. Ativismo digital, comunicação popular, espiritualidade ecológica, jornalismo ambiental e saberes tradicionais são os assuntos abordados nos chamados rios temáticos, que serão apresentados pelos facilitadores e facilitadoras que carregam em sua bagagem muitas vivências e experiências comunicativas. Um deles é Ricardo Alvarenga, professor da Universidade Federal do Maranhão e do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB, que vai dialogar sobre a comunicação para a transformação social, mobilização e incidência popular. Ricardo pontua a irrelevância desse assunto para os comunicadores, especialmente aos que estão inseridos nos espaços católicos.
Esse é um tema extremamente importante, porque nós precisamos recuperar o compromisso com uma comunicação que gere incidência, que gere transformação, que gere mudança nas realidades nas quais estamos inseridos, especialmente no contexto de comunicadores e comunicadoras que de alguma forma têm também conexão com a Igreja Católica. É fundamental recuperar essa proximidade, essa conexão com um processo comunicativo que tenha uma maior relevância nas dinâmicas sociais, políticas e também culturais da sociedade. Então, durante o Rio Temático, que vai tratar sobre comunicação para a transformação social, nós vamos abordar também o quanto que essa comunicação pode gerar um movimento de incidência política, incidência e mobilização popular e comunitária.
A Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, também se faz presente no 14º Multicom, a partir das experiências do jornalista Carlos Alexandre e da gestora da RNA, Joelma Viana, que apresenta a temática O Rádio como Ferramenta de Educação e Mobilização Social Ambiental. Para Carlos, que sempre acompanhou os mutirões de comunicação, participar da 14ª edição do evento é bastante significativo, principalmente ao falar do rádio e o trabalho desenvolvido pela Rede de Notícias da Amazônia na democratização da informação.
Eu tenho boas referências do Multicom, porque como atuo no início da minha carreira em uma emissora de orientação católica, sempre acompanhei, mesmo que de longe, todo o trabalho que era desenvolvido pelo Multicom. E participar deste momento é muito especial, porque a gente vai estar representando um dos maiores veículos de comunicação da Amazônia nacional e internacional, da Pan-Amazônia. Pensando exatamente dessa forma, a gente vai apresentar aí um pouquinho de todo esse trabalho que a Rede Notícias da Amazônia desenvolve, ligando a Amazônia e aproximando os seus habitantes. E navegando pelos rios, navegando por essas águas caudalosas dos nossos rios amazônicos, encontramos vozes que muitas vezes não são ouvidas. São vozes roucas, silenciadas pela floresta, abafadas pelo descaso das grandes empresas de comunicação, que fingem ouvir, mas não reverberam. E aí entra a Rede de Notícias da Amazônia.
No dia 27, os participantes vão ter a oportunidade de fazer uma imersão em comunidades de Manaus para uma vivência de fé, partilha e intercâmbio cultural. O encerramento, no dia 28, será marcado pela celebração da comunicação no Encontro das Águas. O Multicom é articulado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil desde 1998, em continuidade aos Congressos Brasileiros de Comunicação Social. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Vitórias das anciãs pelo clima. Quem disse que mulheres aposentadas com mais de 70 anos não podem ter iniciativa de lutar por seus direitos? Na Suíça, elas demonstraram que podem, sim, e são capazes de vencer e condenar o seu próprio governo nacional. Nesses tempos politicamente tristes, com práticas imperiais de governantes, com uma Câmara de Deputados capaz de aprovar mudanças da Constituição para evitar que seus membros sejam investigados por crimes de todo tipo sem a sua aprovação, e capaz de dar prioridade a uma proposta de anistia em favor de pessoas e governantes condenados por tentativas de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal, e por isso tratando a Constituição como se fosse um caderno de brincadeiras de sua propriedade? Festejar vitórias destas anciãs pelo clima é como contemplar um fim de tarde sereno depois de um vendaval assustador. Partiram de duas constatações. Elas, anciãs, estão entre as pessoas mais ameaçadas pelas ondas de calor provocadas pelas mudanças climáticas. E o governo de seu país não está levando a sério essa ameaça à vida e não faz o que deve fazer para enfrentar as mudanças climáticas. Elas concluíram: chegou a hora de processar o governo por esse crime de expor seus cidadãos e cidadãs à morte. Nada fácil. Simples aposentadas precisaram até apoios financeiros para sustentar 8 anos de sucessivos processos em seu país e para dar um passo maior, processar seu governo no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Foi nele que tiveram a primeira grande vitória. O governo suíço foi condenado por não fazer o que deve para enfrentar as mudanças climáticas e defender o direito à vida das anciãs. É claro que o governo suíço não reconheceu essa condenação, e isso teria sabor de derrota. Nada disso. Elas alcançaram uma segunda vitória. A sua história e vitoriosa luta foi filmada e agora, com o lançamento do filme documentário Trop Chaud, Quente Demais em português, elas estão se tornando exemplo de prática cidadã em seu país, na Europa e no mundo. Não é esse, amigas e amigos, especialmente anciãs e anciões, um bom exemplo a ser seguido?
E encerra aqui a edição de número 4.300 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Augusto Júnior, Bruna Elander, Yuri Bezerra, Jota Bahia e Lauane Gonçalves. Edição da Leusa Menezes. Produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.